Please turn with me tonight to these well-known words of John, the Gospel of John, chapter 8.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o meu título esta noite é Livres, de fato. Mas eu preciso adicionar algo aí, porque se pararmos aí, eu creio que estará incompleto. Livres, de fato, em Cristo. Isso é de fato aquilo de que o texto trata. Por causa de Cristo, porque sem Cristo não há real liberdade. Ah, meus amigos, se vocês me permitirem explicar essas coisas, o nosso mundo, como vocês sabem, este mundo, essa sociedade, ela se gaba do quanto somos livres. E até mesmo pessoas, elas viajam milhares e milhares de milhas para vir para o Ocidente, pensando que este é o lugar onde acha-se liberdade. Mas posso dizer-lhes uma coisa? Há ainda escravidão. Há ainda escravidão existindo em nosso mundo. Mas não faça conclusões rápidas. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma constituição, eu falo de uma condição universal quanto a homens e mulheres, onde quer que eles ou elas estejam neste mundo. Então, todo homem, toda mulher, de acordo com a palavra de Deus, é um escravo. Essa é a nossa condição universal. Mas, amigos, outra vez, eu não estou aqui falando sobre liberdade social, eu não estou falando sobre liberdade política, eu não estou falando sobre liberdade natural ou pessoal. Eu não estou falando sobre escravidão natural. Não, não é o propósito das minhas palavras. Nós estamos falando sobre algo bem pior e muito, muito mais profundo. O que é isso? A escravidão espiritual de cada um de nós. Amigos, gostem vocês ou não, há alguém e há algo governando a vida de vocês. O rei do eu, ou o rei do pecado, está reinando na vida de todas as pessoas neste mundo. Goste disso você ou não, eu sei que muitos de nós, até mesmo aqueles que são acostumados a ler a palavra de Deus e dizem, ah, esse não sou eu, isso não sou eu. Mas é escravidão, prisão. Todo tipo de palavra você pode usar, as cadeias, as correntes, todas essas coisas nos escravizam e elas tomam muitas formas, formas diversas. O que são? Ah, como eu disse, existe a escravidão social, existe a escravidão de relacionamentos, a escravidão psicológica. Há tantos vícios. Ah, mas o maior de todos, a maior de todas, se há uma escravidão que eu quero ressaltar hoje, é a escravidão espiritual, a culpa, os temores, as ansiedades, os vícios, o câncer, essas metástases de diferentes tipos, a gangrena espalhando-se por causa da nossa natureza pecaminosa. E é isso que a Bíblia diz de capa a capa, que sem Deus nós somos deixados à mercê de nós mesmos e não há possibilidade de sermos libertos de fato. É um grande engano. Nós não somos livres. Ninguém é livre. Isso é uma grande mentira. E isso é o que Satanás está nos dizendo até mesmo agora nos nossos corações. Lá no fundo, eu sou uma pessoa livre. Eu explicarei e darei uma definição daquilo que nós chamamos de liberdade bíblica. Mas, amigos, cada parte de nós, todas as nossas faculdades, a mente, os sentimentos, nossas emoções, até mesmo a nossa vontade, estão escravizados pelo pecado. Isso é o que a Bíblia diz. Mesmo que nós, então, puséssemos, imagine por um segundo, sim, e até mesmo se você e eu fôssemos postos na região, no lugar mais limpo, sem poluição, mais verde do que o verde, onde o ar seja claro como cristal e puro, você sabe o que aconteceria? Lá, então, nós poluiríamos esse lugar. Por quê? Por causa da nossa natureza. E deixados à mercê de nós mesmos, nós nunca poderíamos mudar a nossa natureza. O leão não pode mudar a sua natureza. O burro não pode. Nós também. E às vezes você pensa, ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Mas de fato você sempre fará e agirá de acordo com a sua natureza. E é por isso que, da maneira mais gentil e mais amável possível, nós te desafiamos e nós remonstramos com vocês e nós arrazoamos com vocês. Você e eu, sem o Salvador, nós somos todos escravos. Cada parte de nós. Não há uma única parte de nós que não esteja afetada pelo pecado. E isso é o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui. Veja o versículo 34. Ele está usando uma de suas grandes, aquelas maravilhosas palavras do Senhor Jesus Cristo. E você sabe, quando ele usa essas palavras, significa que ele falará a nós acerca de coisas muito extraordinárias. E no versículo 34 diz, Jesus lhes respondeu, em verdade, isso refere-se a todos nós, ele fala a todos nós, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a Bíblia diz, se você diz que não tem pecado, você engana a si mesmo. Se você diz que você não comete ou nunca cometeu pecados, você está chamando Deus de mentiroso. Que Deus nos não permita isso. E essa é a ilustração. Essa é a verdade. Deus está... Isso é o que ele fala de nós. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E isso somos todos nós. Paulo, o maior apóstolo que já viveu nessa terra, você sabe o que ele disse em 1 Timóteo 1,15? Esta é uma palavra digna de toda aceitação, isto é, digna de crença, aceita por todos, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Aquele era o homem que, em certo sentido, poderia ter dito, eu sou melhor que vocês, mais santo que vocês. Não, mas ele não disse isso, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Ele mesmo, que ele matava cristãos e perseguia cristãos, ele então teve uma visão e Jesus Cristo apareceu para ele e como uma criança ele teve que ser chamado, Saulo, Saulo, e ele teve que responder ao Senhor. Amigos, se o problema, se você negar que você é um pecador e que eu sou um pecador, sabe o que acontece? Eu só torno as coisas mais difíceis. E o que acontece comigo? Eu me torno ainda mais endurecido no coração. E eu acredito nos outros. E não, você nunca encontrará a cura e o antídoto e a solução, a menos que você reconheça o problema. Você vai aos médicos e eles falam com você. E sim, nós estamos em negação a maioria do tempo. Imagine que você vai ao médico e ele revela a você algo no seu corpo e ele diz, você só tem alguns meses de vida. E você dirá, eu queria não ter sabido isso. Então, muitas vezes nós estamos assustados e ficamos com medo de ir ao médico porque temos medo das más notícias. Mas aqui, voltem, nós estamos falando da escravidão espiritual. E Deus que fez todos os médicos, que fez o céu e a terra, que fez todo o antídoto, todo o remédio, ele diz a nós que nós estamos longe dele, que nós não podemos ter comunhão com ele. Por quê? Porque todas as partes nossas estão manchadas pelo pecado. Mas o que é liberdade, as pessoas dizem? E essa é, de novo, eu creio, eu, no meu pequeno entendimento, eu vejo que a liberdade é o desejo universal de todas as pessoas, todas elas, mesmo aquelas mesmo aqueles que não sabem nada sobre a nossa chamada civilização, eles estão ansiando por liberdade. Mas eu creio que a liberdade é uma aspiração suprema. Mas lembre-se, deixados à mercê de nós mesmos, nós nunca seremos capazes de encontrar real liberdade. Mas o que é a liberdade? Tenho certeza que se fizéssemos uma pesquisa, mesmo aqui nesta assembleia, de crianças até os adultos, jovens e velhos, homens e mulheres, nós perceberíamos que todo mundo tem a sua própria definição e sua própria opinião quanto à liberdade. Mas o que é liberdade? Ah, eu digo, para o mundo, a liberdade é o meu direito de me gratificar com aquilo que seja correto aos meus próprios olhos, qualquer coisa. O que significa? Eu faço como eu quero, eu faço da maneira que eu gosto, sem limites e sem restrições. Este é o mundo, a definição do mundo quanto liberdade. Você pergunta a uma criança o que é liberdade e ela vai dizer: mãe, eu quero brincar com os meus amigos o tanto que eu quiser, eu quero assistir o que eu quiser e usar a minha liberdade, eu não quero ir para a escola porque os meus amigos vão rir de mim se a senhora me levar para a escola. Isso é, na cabeça da criança, a liberdade. Mas e nós? A liberdade, amigos, para o mundo é: eu quero fazer o que eu quiser fazer. E até mesmo, veja as revoluções todas, as demonstrações. Eles pensam que isso é liberdade, mas de fato, quando nós analisamos isso, isso é rebelião, isso é caos, isso é confusão, isso é algo... isso não é algo que queremos. Essa é a realidade sobre o nosso mundo. Sim, eu tenho que concordar que há algumas revoluções que de certa forma elas trazem uma forma de liberdade para as nossas vidas, mas eu posso dizer, até mesmo a democracia, se por um lado ela nos traz liberdade, no outro lado ela escraviza cada um de nós. Amigos, para o mundo, a liberdade é: eu quero pecar mais. Olha as demonstrações outra vez, até mesmo em tempos recentes. Nós queremos fazer, nós queremos reivindicar a nossa liberdade de nos comprometer com relacionamentos que não são naturais. Queremos fazer o que quisermos, quando quisermos e como quisermos. Isso é, de acordo com o mundo, liberdade. Mas, amigos, isso não é a liberdade da qual a Bíblia fala. Revoluções, demonstrações desse tipo de coisa não são liberdade, são caos. Mas o que a Bíblia diz sobre liberdade? Eu lhes darei então uma simples definição de acordo com a Bíblia. Nós vimos a feiura, a perversão. A perversão é eu fazer o que eu quero, é me gratificar no pecado cada vez mais. Mas não, amigos, de acordo com a Bíblia, a liberdade é a capacidade de fazer aquilo que é certo. De acordo com a Bíblia, é a habilidade de não pecar, de ter domínio sobre o pecado, poder sobre o pecado, controle sobre coisas às quais nós nos tornamos viciados. De acordo com a Bíblia, liberdade é livramento.
De acordo com a Bíblia, liberdade é tornar-se um filho de Deus. Aqui estamos. Quando nós lemos João, capítulo 8, nós não faremos a leitura aqui, mas vocês verão que os judeus lá, eles pensavam que por causa de sua descendência biológica, vindo de Abraão, eles pensavam, eles eram orgulhosos, eles diziam, nós somos os filhos de Abraão. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a eles, o diabo é que é o vosso pai. Ah, amigos, eu sei que essas palavras são muito duras de dizer a qualquer pessoa, mas lembre-se sempre, há apenas dois pais, há apenas dois mestres, dois reis. Ou você tem Deus controlando a sua vida e liderando-a, ou é você mesmo, você se entronizou e tirou, por assim dizer, Deus do trono da sua vida. Amigos, o que é liberdade? Liberdade é ter a minha mente, a minha alma, os meus sentimentos, a minha vontade para fazer aquilo que Deus me criou para fazer. Diga, eu sou um pregador comum, mas posso lhe dizer que até mesmo Deus não nos criou para morrer. As pessoas dizem que a morte é natural. Não, ela não é natural. Se fosse natural, por que é que você teria medo dela? Porque não é natural. É por isso que nós temos medo dela. Mas por que morremos outra vez? A Bíblia de capa a capa diz, o salário do pecado é a morte. Então nós morremos por causa do pecado. Porque nós desobedecemos e rejeitamos o único que poderia ter nos dado paz e vida. Ah, amigos, a liberdade não é fazer aquilo que eu gosto, mas é fazer aquilo que eu devo fazer. E isso é que é real liberdade. Isso é que é real liberdade. Mas eu devo dizer-lhes mais, livres de quê? Do que é que devemos ser libertos ou precisamos ser libertos? Nós precisamos ser libertos do pecado, da superfluidade, de uma vida sem sentido. Qual é o propósito da vida? Ah, amigos, posso colocar isso nas suas mentes, se eu pudesse implantar isso na sua mente como uma pergunta, você então lembraria disso para que isso te incomodasse? Qual é o propósito da vida? Será que você já perguntou sobre essas perguntas existenciais? Por que eu estou aqui? Aonde estou indo? Será que há algo relevante? O que é que eu deixarei para trás quando eu partir? Se nós deixamos só coisas materiais para trás, para quê? Qual o serviço disso? A serventia? E deixar algo feito para o Senhor Jesus Cristo, isso sim terá impacto tanto nessa vida depois que eu for, assim como na vida vindoura. E livres do pecado. E o pecado, nós não apenas cometemos pecado, nós não apenas cometemos alguns pecados. Veja o que Cristo diz no versículo 34, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado, em cadeia, sem liberdade alguma. O pecado nos derruba e ele nos dá uma forma, ele normalmente entra, ele infiltra, ele entra discretamente e às vezes você não está nem percebendo. E outra vez aqui a figura, livre do quê? E você sabe, se você for honesto consigo mesmo e eu for honesto comigo mesmo, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que de fato nós odiamos. E de novo, o problema do pecado é que nós facilmente começamos e nós pensamos que podemos parar quando quisermos, mas de fato, será que você pode parar? E muito em breve, você vê que isso invadiu e se propagou em seu corpo total, em todas as faculdades da sua alma. E algumas pessoas orgulhosas dizem, eu posso parar sempre que eu quiser, tente. E você perceberá que já está com a corda no pescoço, e é algo muito difícil. E é por isso que precisamos de um Salvador, amigos. E o pecado, como eu digo, ele então deformam o nosso caráter e mostram os defeitos na nossa constituição, em todas as nossas partes. E nós não podemos pará-lo porque queremos apenas. Nós temos cadeias e nós, até que não tenhamos mais pecado, nós nunca seremos livres. E então existe a escravidão do pecado. Será que eu posso desafiá-los? Você precisa se conhecer. E para conhecer a si mesmo, você precisa conhecer a Deus, porque essa é a única maneira em que Deus abrirá os seus olhos, tirará o véu e você poderá ver o seu verdadeiro eu. Você sabe o que o pecado diz? O pecado diz: ah, ele é meu escravo. Você sabe o que Satanás diz? Ah, ele é meu, eu o manterei, eu o guardarei na minha fortaleza, na minha prisão, ele nunca será capaz de fugir. E você sabe o que a lei de Deus diz? Porque nós sabemos a lei de Deus, e a palavra pecado de fato significa errar o alvo. Que alvo? O alvo da lei de Deus. E posso lembrá-los, o pecado diz: ele é meu escravo. Satanás diz: eu vou mantê-lo preso na minha fortaleza. E a palavra de Deus diz: ele é um pecador e ele deve morrer. Mas boas novas, boas notícias, porque Cristo, o libertador, aquele que livra e liberta, ele desceu dos céus à terra. E é isso que ele fala em João 8. E ele diz: há uma maneira de sair, há uma maneira de ser liberto dessas cadeias. E todas as grades serão abertas e você terá comunhão com Deus, o seu Pai. Não com Satanás e não o pecado como seu rei, mas o próprio Deus será um Pai para você. E ele veio, ele tomou sobre si a pena do nosso pecado quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele quebrou o poder do pecado e ele tomou sobre si a maldição da lei. E ele pagou tudo pelo seu próprio sangue. O jugo foi tirado. Será que eu posso dizer-lhes: o pecado encontrou um poder que é maior do que todos os outros poderes? E em Romanos capítulo 6 é nos dito que aquele que está morto para o pecado, você morre para si, você não mais comete pecado. Isso significa que você não é mais escravo do pecado. Você não peca mais a sangue frio. Você não peca mais, você não planeja mais pecar. Você não se entrega a isso como se você fosse um animal vivendo por instinto. Não, agora você tem a Deus, aquele hóspede divino, o Espírito Santo habitando na sua vida. Ó, amigos, o pecado nos coloca em prisão. Mas veja o versículo 32. Cristo dirá algo ali que você precisa dizer, conhecer. Diz assim o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você dirá assim: eu sou. Você conhecerá a verdade sobre Deus, sobre você, sobre este mundo. Amigos, acordem. Este mundo não é apenas aquilo que há. Há algo mais maravilhoso. Eu queria ter palavras para descrever para vocês o céu, mas ninguém pode descrevê-lo, porque é um lugar puro. É um lugar... Imagine, até você e eu, aqui neste mundo, imaginem se você nunca tivesse pecado na sua vida, se a sua mente nunca tivesse sido poluída pelo pecado. E a Bíblia nos diz: aquele lugar não haverá mais pecado, não mais haverá lágrimas, não haverá mais dor nem morte. Um lugar puro, apenas santidade e perfeição. Perfeição por excelência, nada mais. Amigos, quando Cristo, em João 8, estava falando com os judeus, vocês sabem no que eles creram? Eles, no versículo 33, eles disseram, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Que mentira, que mentira. E vocês sabem, historicamente, eles haviam estado em escravidão no Egito por 400 anos, e quando lemos o livro de Juízes, eles foram escravos de sete nações no livro de Juízes. E depois vocês temos os assírios, e depois os gregos, os babilônios, os romanos, e agora eles estão sob o governo de Roma. E eles, sim, eles são livres, mas eles estão de fato limitados nos seus movimentos, e ainda assim eles estão dizendo: ah, nós somos livres. Que mentira! Eles não eram livres. Eles estavam mentindo, e cada um de nós está nas mesmas cadeias que aquele povo. Amigos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Cristo. Como? Porque há uma verdade absoluta. Existe verdade absoluta, e não é algo abstrato, é real. É uma pessoa, e à medida que concluo, como eu posso ser liberto? Ah, amigos, como? Veja o versículo outra vez. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 36, diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo não está apenas nos dizendo, não está falando sobre liberdade. Isso é impressionante sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, outros profetas disseram: venham, eu vou te mostrar o caminho. Mas Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele próprio. Então nós não estamos te chamando apenas para seguir alguma coisa qualquer, mas nós não estamos te chamando para uma pessoa divina, a segunda pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio dos céus para a terra, Deus, vero Deus de vero Deus, perfeito, sem pecado, sem culpa, sem mancha. E Ele, então, deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar para o castigo do pecado de todo aquele que confiaria nele. Cristo é o Deus encarnado, e Deus veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você analisar na passagem, em outra parte aqui, tenho certeza que você sabe isso. No versículo 12, Cristo diz, ele diz: eu sou a luz do mundo. Você quer ser tirado das trevas? Creia no Senhor Jesus Cristo. Você quer ser liberto do rei pecado? Creia no Senhor Jesus Cristo. Mas essas palavras são importantes. Veja o que ele diz. Ele disse: o Filho, se pois o Filho vos libertar. Você vê aqui uma grande promessa. Uma promessa: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O se aqui é importante. Se, que significa não há outra pessoa, não há ninguém mais que pode te libertar do seu pecado. O pecado é uma realidade, então também Cristo é uma realidade. Você não precisa ser um escravo na casa enquanto você poderia ser um filho. Os escravos não têm um lugar permanente da casa, mas o filho, versículos 32, 33 e assim por diante, o filho está sempre na casa, porque ele tem um status especial. O mestre da casa é Deus, o Pai, e o filho é o único que pode te levar para dentro da casa. Mas você vê, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Ele te leva para dentro do lar, da casa do Pai, e ele te torna um filho da justiça, e faz com que você seja um membro da família, e ele te torna um dos membros do reino de Deus. Se você vê a condição aqui, não há ninguém mais que pode te fazer ser um filho de Deus, exceto o Senhor Jesus Cristo. Mas vê aqui, a firmeza é algo firme. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que posso confessar-lhes algo nessa noite? Eu gosto, amo essa palavra, verdadeiramente. É uma palavra poderosa. Significa que não há uma única dúvida quanto a isso. E no meu pequeno entendimento da cultura inglesa, quando alguém diz de fato, eles querem dizer é verdade. E no versículo 34, Jesus diz: em verdade, eu declaro solenemente, sem dúvida alguma, em verdade vos digo. Ele diz aqui algo certo, absoluto. E ele diz: você não pode se libertar por si mesmo, mas se a verdade de Cristo entrar em você, você será liberto. É por isso que ela requer, é tão importante que eu me arrependa e creia. Este é o único poder que conquistou o pecado, a morte. Amigos, as religiões podem colocar apenas uma roupa nova em você, mas você sabe o que Cristo faz? Ele faz de você uma nova pessoa. Então, eu não estou te convidando aqui a crer numa religião, mas creia numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, e Ele te fará de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele é o mediador que dá vida, e Ele dá uma completa libertação do pecado, da cegueira e da culpa. É preciso conhecer a verdade sobre o pecado, sobre você mesmo e sobre Deus. Esse versículo, posso dizer-lhes, esse versículo é seu. Essa é a garantia para a sua salvação nessa noite. Receba a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Receba-o, ame-o, entregue a sua vida para Ele e você receberá então uma libertação completa, absoluta, vida eterna e liberdade. Sim, Senhor, o que devo fazer? Eu quero ser liberto nesta noite, eu quero encontrar liberdade. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 31. Então disse Jesus àqueles judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. De novo a minha palavra favorita, verdadeiramente. Então Cristo te chama para colocar a sua confiança nele. E então vocês serão livres para escolher, para amar. Amar a Deus, amar as pessoas. Serão livres para fazer aquilo que é certo. Essa é a única condição. O que você faz, a prisão do egoísmo, então, é quebrada. E, amigos, eu digo, quem é você nessa noite, amigo? Será que é um escravo ainda nos seus pecados? Ah, você quer ser alguém que é livre? Real liberdade, liberdade grandiosa e total, a única liberdade que está disponível. Ah, eu queria ter mais tempo, mas creio que muito foi dito. Mas ao encerrar, veja o versículo, então, 31. Se vocês não forem ao Senhor Jesus Cristo para receber essa liberdade, versículo 21, Jesus disse: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. E o versículo 24, onde ele então diz as mesmas palavras: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Quem quer morrer nos seus pecados? Quem quer morrer sem um Salvador? Eu pergunto, quem quer morrer sem um libertador? Quem quer viver nesta vida sem comunhão com Deus? Sem ser liberto de todo o nosso, de toda a nossa escravidão? A maior expressão de liberdade foi manifestada na cruz do Calvário. Então, deixe-me desafiá-los. Olhem para a cruz de Cristo, a cruz do Calvário nesta noite, lá. Lá o Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vá até Ele, confie nele, creia nele, confesse-lhe todos os seus pecados, arrependa-se de todos eles, e você então receberá essa grande liberdade, sem cobrança alguma, e você será a pessoa mais feliz neste mundo e também no mundo vindouro. Oremos juntos. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti em nome do nosso Salvador. Nós Te agradecemos por Suas palavras, As palavras dele são todas verdadeiras e sempre o serão, porque ele é o Deus que não pode mentir. Senhor, salva muitos em nosso meio nesta noite. Aqueles para quem essas coisas eram apenas matérias triviais, nós pedimos que o Senhor fale às suas almas e leve muitos a encontrar o Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos outra vez, Senhor, todos os nossos pecados e que Cristo, então, seja glorificado através das nossas vidas. Em nome dele e por amor dele. Amém.